Uma produção.
Olá, Mia.
Olá, Daniel. Hoje temos um episódio muito especial, não só porque temos a Daniel Gamito Marques, mas porque fomos expulsos do nosso estúdio mesmo, por questões de obras, então tivemos que vir gravar para a rua, o que é muito agradável, porque temos um cientista da biologia, portanto nada melhor do que gravarmos aqui ao pé destas árvores centenárias, não é, Daniel?
É ótimo, é mais um drama, isto não é sobre drama?
É
mais um
drama. Também é. Começamos assim com um drama espetacular. Como é que estás? Estás bem?
Eu estou ótimo.
Vamos falar sobre o quê hoje? Eu a tirar a pergunta para o ar. Aquela pessoa que não preparou... Estou a brincar. Nós estamos aqui é para conversar sobre coisas agradáveis. O Daniel é cientista e é dramaturgo. E eu achei... Ah, isto é um match muito dramático. Portanto, vais ter que vir aqui. Como assim és dramaturgo e cientista?
Então, o meu... Digamos assim, problema... É que eu sempre gostei de várias coisas, muito diferentes entre si, ciência, artes, escrever. Então sempre procurei desenvolver-me em todas as áreas e acabei por ir dar à biologia. Então é por isso que eu sou, ou estudei ciência. Sou cientista, ou estudei ciência.
És pós-doutorado, não é?
Pois, portanto, fiz licenciatura, estudei licenciatura e mestrado em Biologia, depois, mais ou menos, chateei-me com a Biologia, fui parar à História da Ciência, que ainda é ciência, mas já está mais perto da História do que está da Ciência.
E da Dramaturgia.
E depois disso, e da Dramaturgia, exatamente, e depois disso é que chegou o teatro em termos de escrever para teatro, porque antes disso já eu gostava de teatro, já tinha feito teatro, e já ia ao teatro.
Tu és daqueles casos que nós podemos perguntar se fizeste teatro na escola, que é uma pergunta que as pessoas gostam muito de esconder, porque nós podemos te perguntar isso, se fizeste teatro quando eras criança, não fizeste?
Claro, claro. Eu devo ter passado mais ou menos por todas as fases, portanto, eu não sou de cá, sou do Alentejo, de Santiago do Cacém, portanto ali mesmo ao pé das praias, que é a melhor zona, e... Bom, fiz parte de um grupo de teatro amador, lá da Terrinha, onde aprendi as primeiras coisas com uma pessoa que não era professora profissional de teatro, nem dava aulas numa escola, mas que tinha muito amor por aquilo. A partir daí, gostei. Depois fui para a faculdade, fiz teatro no grupo de teatro universitário da faculdade onde eu andei.
Que era?
Que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. O grupo é o NNT, o Novo Núcleo de Teatro, que ainda existe, e do qual também já saíram pessoas que depois de entrarem para o Núcleo de Teatro foram para o Conservatório, tiraram mesmo o curso de teatro e hoje em dia são atores e encenadores.
Uhum. Isso acontece quem vai para o teatro universitário?
Acontece, sim, e é incrível.
Estou aqui a sentir um vento, se calhar vamos só esperar que ele passe um pouquinho. Calma, calma. Faz parte da biologia e da ciência, gente. Não se assustem, a nossa diretora de som está com ar de pânico. Mas vai dar certo. Tens assim algum papel que te recordes que tenha marcado ou influenciado a isso? Mas mais novo, não já em adolescente crescido com ideais definidos?
Opa, eu também não tive muitos papéis, porque nós passávamos o ano inteiro a trabalhar para uma peça e ensaiar, então tive poucos papéis, mas foram engraçados. Por exemplo, o primeiro que eu tive no grupo de teatro amador foi... Isto é um bocado ridículo.
Vai entrar o teatro amador por aqui dentro
pronto.
Agora também.
Era de uma fada travesti.
Ah, uau! Muito à frente, foi. Era um texto de quem, lembras?
Muito à frente, então, não
uma
era um
nota,
texto...
Só um momento, desculpem. Isto está a ser toda uma encenação, não está tudo bem. Era um texto de quem?
Então, não era um texto para teatro, era um romance que a nossa professora resolveu e muito bem adaptar para teatro, de um escritor português, José Gomes Ferreira, do século XX, chamada As Aventuras de João Sem Medo. E uma das primeiras personagens, que é assim uma espécie de um miúdo, portanto, ele escreveu isto durante o fascismo e tem imensas, imensas mensagens, não é? Segundos sentidos, o texto. E então a primeira coisa que ele faz é um miúdo que vai para um bosque e depois tem uma série de aventuras, como aqueles livros de aventuras tipo Senhor dos Anéis, mas sempre de sátira social. E uma das primeiras personagens que ele encontra é uma fada travesti.
Oh, eu quero ler o livro, não
e
conheço.
E a fada travesti tinha uma fala que dizia... que ele às tantas perguntava, então, mas tu és uma fada travesti, porque é que tu não transformaste logo numa fada, numa mulher a sério? E ela tem uma fala, que era uma das falas que eu dizia, que dizia mais ou menos isto. Pois, mas é que sabes, aquilo que é mais importante, nós não conseguimos mudar. Só conseguimos mudar o que é acessório. Por isso é que ela estava...
Bom, eu não sei, honestamente, o que é que uma frase dessas nos dias de hoje podia querer dizer, não querendo entrar nessas questões, mas podendo entrar, se for da nossa vontade. Mas é forte e interessante discuti-la. Um dia podemos fazer um podcast só sobre... Não estava à espera, Daniela.
Nós conhecemos... É um texto muito interessante.
Vou anotar, obrigada pela partida, vocês que nos estão a ouvir. Nós conhecemos-nos, queres dizer onde?
Não, diz tu.
Eu? Opa! Nós conhecemos-nos num laboratório de escrita... Num laboratório, estão a ver? Eu disse que ele era cientista.
A ciência sempre ali.
A ciência está em todo lado. No laboratório de escrita do Teatro Nacional Dona Maria II, que é um projeto que era coordenado por um dramaturgo, o Rui Pina Coelho, e... O que é que acontecia neste laboratório?
E que foi nosso professor, foi nosso professor, guia, nosso mentor.
Nosso guia. Também foi meu professor oficial no conservatório.
Exato.
Foi mesmo.
E foi duplo professor.
Foi duplo professor. O setor, setor Rui. Beijinhos, Rui. em que é este laboratório? Queres explicar em que é que consistia, mais ou menos?
Então, basicamente, é uma proposta que o então novo diretor do Teatro Nacional Dona Maria II...
Novo...
O novo na altura, não é? Portanto, há uns 4, 5 anos atrás.
Há
5 anos
atrás, não é? Foi em 2015.
O Tiago Rodrigues criou para apoiar a produção de novos textos para teatro. E o que nós tínhamos de fazer era muito simples. Era mandar para lá um pequeno CV.
Uma candidatura.
Fazer uma candidatura, um pequeno texto, uma sinopse de uma ideia.
Da futura
peça. Exato, para desenvolvermos durante o laboratório, que seria durante... um ano letivo, portanto mais ou menos 9 meses, e um excerto de entre 8 a 10 páginas, e foi isso que eu fiz, foi isso que todos nós fizemos.
Exato, e fomos escolhidos, yay!
Yeah,
e tivemos, 9 meses no Teatro Nacional a escrever, aos fins de semana, aos sábados, íamos para lá todos
de manhã.
Aos sábados de manhã, minha gente, estão a ver o que é que nós...
Isto é o amor à arte.
É o amor à arte, porque, quer dizer, aquele incógnito da sexta-feira à noite teve que passar para sábado à noite, quer dizer, já não passava, porque acordavas tão cedo no sábado que... Portanto, isto foi por amor ao teatro. E tivemos ali 9 meses com encontros regulares, em que partilhávamos muito as leituras e as escritas das peças, não é?
A ideia do laboratório era esse.
Era construir uma peça.
Construir uma peça, do princípio até ao fim. E depois vê-la, depois eram selecionados encenadores que iam fazer uma leitura encenada da peça, portanto era mesmo o processo todo do princípio, desde a ideia até à concretização, mas partilhando o trabalho de escrita que íamos fazendo em cada semana, uns com os outros, que é uma coisa muito... às vezes difícil, íntima.
Intimidante, porque é íntima, exato. Falávamos muito dessa questão do... Eu lembro-me de dizer muito isto ao Rui e ao Frederico, que é o Frederico Batista, o nosso jornalista, na altura que era do Público, que nos acompanhou nesta longa caminhada. Era mais intimidante escrever e mostrar aos outros do que às vezes quando estava em cena, pelo facto de são as tuas entranhas expostas e coladas numa folha branca.
Sim, e não são definitivas, ou seja, nós ainda estamos ali à procura, qual é que é a melhor maneira de eu explicar aquilo que eu quero dizer, será que isto está demasiado xoxo, será que isto não presta, será que as outras pessoas vão gostar?
Lembras-te de momentos dramáticos do laboratório? Já vou aos outros.
Lembro-me. Bom, momentos dramáticos, eu só vou dizer isto no laboratório. Momentos dramáticos do laboratório, eu só vou dizer isto. A certa altura, nós dizíamos que não dizíamos que íamos para o laboratório, dizíamos, vamos para a terapia. Então havia sempre isso alguém aconteceu. Que chorava.
Bom, é verdade. Não tem mal. Não tem mal nenhum.
Não tem mal nenhum, é um ambiente controlado.
Não tem mal,
somos
é
todos
real,
amigos.
Citando Joana Espadinha.
Exato. Faz tudo parte. Mas pronto, chegámos ao fim todos vivos, todos amigos, ninguém matou ninguém.
Foi um grande golpe de textos emergentes.
E 8 textos, 8 pessoas a escreverem, cada uma delas
livro.
Um texto. Um livro enorme, com 8 peças. E... toda a gente acabou de escrever a sua peça.
E a pô-la em voz alta, no Festival de Voz Alta.
No Festival, exato. Depois fizeram um festival com atores profissionais, do lado do Teatro Nacional Dona Maria II, e os encenadores.
Como é que se chamava a tua peça?
Então, a minha peça chamava-se Europa.
Europa. Grande texto.
E era sobre, adivinhem...
Sobre o quê? Sobre a América?
Não, sobre a crise na Europa, que é um tema, pronto, é soft.
Se quiserem ler esta peça do Daniel Gamit e dos outros dramaturgos, também há lá uma minha perdida já agora. Podem procurar o livro, Laboratório de Escrita. É Laboratório de Escrita para Teatro, é uma edição da Bichos do Mato. Portanto, olha, se quiserem dar uma olhada, está lá a Europa do Daniel.
Entre outras.
Entre outras. Opa,
como a da Mia.
Ia-te perguntar, como é que, porque tu também és de dança, não é? Espera lá, eu queria muito falar sobre isto. Tens essa ligação com a dança contemporânea da mesma forma que tens com o teatro?
Não, então a dança é outra coisa completamente diferente. Então como é que eu fui parar à dança? Nada a ver com o teatro. Então, eu tive, para além da licenciatura de mestrado, fiz um doutoramento.
E o pós-doutoramento?
Sim, pronto. Antes de chegar ao pós-doutoramento, fiz um doutoramento. Toda a gente tem que passar por isso até chegar ao pós-doutoramento. Eu estava a fazer o doutoramento em História da Ciência e a História da Ciência, basicamente tive de escrever a história de, no meu caso, foi entre várias coisas, a história da fundação do Museu de História Natural aqui em Lisboa. Portanto, passei muito tempo a escrever ao computador. Então, todos os dias, lá estava eu, sentado à secretária, a escrever, e pronto, é uma neura, sobretudo, quando chega à parte final, em que temos que entregar, e temos que rever, e temos que mostrar à orientadora, e temos que... Então, é um grande stress. Então, passas muito tempo no mesmo sítio, sentada, sem quase te mexer, a não ser as pontas dos dedos, para escrever ao computador. Então, eu fiz uma promessa a mim mesmo, que eu já estava farto daquilo, e disse assim, epá, quando eu entregar a tese, eu vou fazer qualquer coisa que seja o completo oposto disto.
Ao estar sentado no computador.
Ao estar sentado sem mexer. Então, o que é o oposto disto? É dança contemporânea. Então, vou meter na dança contemporânea, eu já fiz algum teatro, gosto de teatro, gosto de artes performativas, não gosto de ir para o ginásio, eu nunca tive no ginásio,
detesto. Não gosto nada, desculpa, admiro muito quem vai ao ginásio. Porque é uma coisa que eu não sou muito capaz. Eventualmente terei de ir estes próximos dias, não importa. Vai, Daniel.
Então, também porque é preciso fazer exercício físico, eu nunca tive assim nenhuma atividade física regular. Então, o que é que eu vou fazer? Não, vamos para uma coisa criativa, dança contemporânea. Nunca tinha feito nada disso, nada.
E foste para a dança contemporânea.
Sempre para a dança contemporânea, como se não houvesse amanhã.
Ainda continuas a praticar?
Ainda continuo, portanto, isto foi no início de 2015 até hoje, nunca mais deixei.
Ah, que maravilha. Olha, qual foi o último espetáculo que viste? Já agora, a ti sei que posso perguntar isto assim, papam, que não vais dizer, foi na primária. Tu vais muitas vezes ao teatro.
Eu vou muito ao teatro, ver dança, performance, e vejo muita coisa. Então, o último espetáculo que eu vi, eu acho que foi a semana passada o do Miguel Loureiro, a Dama das Camélias.
Ah, já foste ver a Dama das Camélias, uhum. Maravilha.
Dama das Camélias, onde está lá a nossa amiga Leonor Buesco.
Leonor Buesco, já falámos dela aqui para aí em 2 ou 3 episódios.
Ah, é porque o espírito dela está connosco.
Ela tem que vir ao Querem Drama, não é?
É,
fica
é
aqui
próxima.
O convite oficial.
Leonor, anda.
É bom, temos champanhe. Olha, vamos fazer agora outra pausa, porque é aquela pausa favorita em que vamos apresentar-vos um autor. Já voltamos. Olá, cheios de dramas hoje. Voltámos para aquela parte favorita deste podcast, não é? Vamos apresentar um autor e ler um pequeno excerto. Hoje a escolha foi do Daniel. Daniel trouxe-nos... Quem é que tu trouxeste?
Então, eu trouxe... Porque nós, também, nós cá em Portugal, também temos bons autores que escrevem e bons autores que escrevem para teatros também. Trouxe um daqueles que eu mais gosto, que é o Tiago Rodrigues.
Falámos há pouco.
Que até falámos há pouco. E trouxe um excerto de uma peça dele, que é talvez das mais conhecidas, se não a mais conhecida, e é uma das minhas preferidas dele e de sempre, e também um dos meus espetáculos preferidos. O texto, que também dá nome ao espetáculo, chama-se By Heart. Podemos, que é em inglês, não é? Mas nós podemos traduzir para português como pela expressão de cor. Aprender qualquer coisa
de cor. É muito bonito.
E o texto fala sobre isso.
Vamos ler um excerto. O Daniel vai ler-nos um excerto.
Então vou ler-vos um excerto. E é uma peça que fala sobre a memória e, a certa altura, ele cita vários autores, vários livros, várias personagens, vários livros. E a certa altura ele fala sobre um programa de entrevistas também, ou de conversas, se preferires, de uma televisão holandesa, em que entrevistaram um senhor que é um grande pensador, que ainda está vivo, que se chama George Steiner. Então nesta parte, neste excerto da peça, ele reproduz para teatro essa conversa que o entrevistador estava a ter com o George Steiner e que fala sobre esta... questão da memória e de porque é que é importante aprender de cor. Então, posso ler?
Força.
George Steiner, da beleza e da consolação. Princípio de citação. Penso que somos o que recordamos. E eles não podem tirar o que está em nós. Deixem-me explicar exatamente o que quero dizer. Aprendemos durante o século XX... que nos podem tirar tudo. A nossa casa, a nossa família, o nosso ganha-pão. Aprendemos que somos todos errantes. Que neste mundo somos todos presas a serem caçadas. Isto é o que define o século XX. Ainda hoje, em vários pontos do planeta, muitas pessoas estão a viver isso. Estão a tornar-se, abre aspas, judeus, fecha aspas. Ou seja, estão a tornar-se presas ou predadores. Mas o que levamos dentro de nós, os filhos da mãe não conseguem tocar no que levamos dentro de nós. Conta-se uma história verdadeira de um dos campos de concentração, Birkenau. Havia um bibliotecário. Vinha de um dos grandes seminários judeus da Polónia. Um homem com uma daquelas memórias da Tora e do Talmud. Não tão raros assim naquela cultura. Ele sabia os 5 livros de Moisés de cor, naturalmente. Mas também grandes partes do Talmud, do Midrash e da Mishnah. E no campo de concentração, ele dizia às pessoas: se precisares de ler alguma coisa... vem lê-la em mim. Abre o livro de mim próprio. Na imagem magnífica. Eu tenho um livro em mim e podem consultá-lo. Não se preocupem por terem perdido todos os livros. Leiam-me. Fim de citação.
É muito bonito. Estou toda arrepiada. Obrigada, Daniel, por teres trazido esse excerto.
Obrigado eu e espero que Tenha que servido bom. Para inspirar.
Tu viste, bem preciso, tu viste o espetáculo do Beihard mais que uma vez, eu suponho,
é
ou
verdade,
não?
É verdade, viste? Eu vi uma vez, adorei, fiquei...
Viste onde? No Maria Matos?
Vi no Maria Matos, que salvo erro foi a estreia, e depois gostei tanto, 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 o Tiago Rodrigues já repôs este espetáculo várias vezes. Então, numa das reposições, eu quase que arrastei uma amiga minha para ir ver comigo e disse, tu tens de ver essa peça, tens de ver este espetáculo, é incrível, é incrível, é incrível. Uma amiga minha que é a Denise, um beijinho para a Denise, que ela entretanto emigrou para Berlim, se ela nos estiver a ouvir. E ela, pronto, lá foi, acedeu ao meu convite... Quase que arrastada, e no final ela chorava, chorava, chorava.
É muito emocionante, é muito bonito, é muito delicado. Eu gosto muito dos textos do Tiago. Há um particularmente que me toca. Há um texto do Tiago que chama-se Ida e Volta. Já é mais antigo. Não, é um bocadinho menos conhecido que o By Heart. E é uma delícia, diria.
O Daniel. Tiago Rodrigues, nosso Prémio Europeu de Teatro.
Verdade.
É muito importante. Eu acho que em Portugal estamos sempre a falar mal de tudo e de que as coisas estão mal, não há dinheiro, mas também há coisas boas e nós só temos mais é que dar valor ao que é bom.
E ao que é nosso e que é bom e que está cá. Claro. Queres acrescentar alguma coisa? Algum tópicozinho de conversa que me tenha escapado e que tu achasses que fosse importante? Tiveste algum texto recentemente teu aí em pé?
Sim, na verdade tive dois. Tive dois num festival chamado Festival Habitação, que é um festival novo, foi criado este ano e que aconteceu em vários espaços da cidade de Lisboa.
Durante o mês de setembro, não é? Em vários sítios?
Sim, durante todo o mês de setembro. E eu apresentei duas leituras encenadas de dois textos meus. Um que falam sobre... Portanto, o festival chama-se Habitação e é sobre o direito à habitação. Nós temos tido muitos problemas em Lisboa por causa da gentrificação, do aumento das rendas. E eu tinha dois textos que falavam sobre isso. Um deles, textos curtos, meia hora, um deles fala sobre a massificação do turismo, chama-se Manual de Sobrevivência. E é mais ou menos sobre o que é que será o turismo no futuro, em que tu poderás, por exemplo, alugar um lisboeta para te acompanhar, não é? Imagina um turista que vem a Lisboa e aluga um lisboeta, que lhe vai tratar da vida toda. Espera por ele nas filas, para museus, etc. Diz como é que há de engatar portugueses, por exemplo. Portanto, é levado o turismo ao extremo.
Muito bom. Onde é que nós podemos ler esse texto?
Ainda não foi editado,
estará
para breve. Já ando a pensar nisso.
Boa,
e o outro é um projeto que eu estou a desenvolver agora, ainda estou a escrever, mas que vai ser sobre os dilemas da nossa geração, de Portugal, e que se chama Medo de Existir.
Okay.
Medo de Existir em homenagem a um livro... que também nos tem acompanhado, de um filósofo português chamado José Gil, em que ele fala sobre os vários problemas dos portugueses e como é que nós poderemos talvez ultrapassá-los. E o texto fala sobre isso.
Que bom. É a primeira vez que temos um dramaturgo aqui a conversar. Tão bom. Só para terminarmos, tens algum momento dramático? Algum momento dramático, dramático? Eu perguntei-te se podias pensar nisso.
Sim.
Eu tenho muitos momentos dramáticos contigo. Eu, aliás, as pessoas que vêm aqui, eu digo que tenho um momento dramático com elas. Acho que é
a condição para as pessoas virem aqui, não é? É assim, eu tenho uma confissão a fazer. É que eu não gosto nada de dramas. Eu acho que nunca gostei. Mas não sei porquê os dramas adoram-me. Então eu estou sempre a ter dramas em tudo e mais alguma coisa. Então, dramas não faltam.
Olha, pode ser o nome então... da tua próxima peça. Dramas não me faltam.
Portanto, eu nem sei por onde escolher. Sei lá, desde estar a escrever a tese de mestrado e o computador a uma semana da entrega pifar,
Ok, esse o que é bastante grave, dramático. Chata. Ok.
Estar quase a entregar a tese de doutoramento e de repente ter um problema de saúde durante 2 meses e não poder fazer nada.
Bom, acho que... acho que já chega.
Uma operação correu mal e pronto.
Que horror.
2 meses. Não, e o pior é que eu não podia mexer. Só podia estar ou deitado ou sentado.
Pobre Daniel.
Era um caso, foi uma coisa raríssima. A minha médica especialista nunca tinha tido nenhum caso destes.
Bem, ao menos és único. Uou, o primeiro único. Dramaturgo, o primeiro a ter a doença raríssima. Que maravilha, é tudo o que eu tenho a dizer.
Mas olha, agora já está tudo bem.
Está tudo bem, estás já... ótimo. Estamos aqui a apanhar sol ao pé do cemitério do Alto São João. Fomos expulsos do estúdio. Queres dizer mais alguma coisa?
Eu
não,
tenho fixe. Mais alguma coisa a dizer, obrigado, Mia.
Olha, obrigada eu por teres vindo, é sempre bom conversar contigo.
Claro, e bem.
E pronto, olha, vemo-nos por aí nas salas de teatro.
De teatro, cinema, dança.
Dança, tudo. Concertos do rock and roll, tudo. Obrigada por terem ouvido o Querem Drama, obrigado Daniel.
Obrigado.
Por teres vindo conversar. Até ao próximo episódio. Querem Drama.